De novo, o que ele coloca agora, no finzinho, no antes, no pericalos, ele trouxe algumas provas que não pode ser que o objetivo da nossa vida, da criação do mundo, nossa criação é para esse mundo só. Ele trouxe duas provas, talvez três, duas. Uma que a pessoa quase não curte na vida dela, nesse mundo, com tantos problemas, sofrimentos, que não é bem curto a vida da pessoa, 90, 100 anos, depois pronto, acabou. E também ele traz a prova que se Hashem colocou uma neshama tão elevada na pessoa, algum objetivo teria que ser. Para curtir a vida nesse mundo, não precisaria colocar uma neshama tão elevada na pessoa. O animal curte melhor a vida, como falamos semana passada. São provas fortes. Eu acho que todas essas provas que ele fala, é bem claro, não dá para discutir, eu acho, né? Que a pessoa sentando e pensando sozinha, sem o Sirat Sharim, ela vai chegar à mesma conclusão, que não pode ser que a pessoa chegou para esse mundo para essas coisas só. O problema é que o que sim, o que não, dá para chegar à conclusão sozinho. Que não é para curtir a vida, que não é nesse objetivo de vida, né? Não é para ganhar dinheiro, não é para essas coisas. Mas o que sim, então? Qual é sim o objetivo que nós somos criados? Isso, chegar à conclusão sozinho, é impossível. Não dá para chegar à conclusão sozinho. Tem que ter alguém para orientar e falar, então o que sim? Aí tem que ter mesmo a Torá, que a Torá fala o que sim, certo? Uma vez eu li sobre o Einstein, biografia do Einstein, eu acho. Um jornal estava trazendo, assim, resumido, ele trazia lá, um jornal de Israel, ele trazia lá que Einstein, no começo da vida dele, ele era ateu, se não me engano era Einstein, acho que era Einstein, não acreditava, porque ele acreditava tudo que contradizia a ciência, ele não acreditava, e ele acreditava que a religião contradizia a ciência. Depois ele chegou à conclusão que não contradiz, ele acreditou em Deus, e ele chegou à conclusão que alguma coisa, por algum motivo elevado, nós viemos para esse mundo. Mas ele não soube, assim que ele escreve numa carta, qual que é esse motivo elevado. Isso ele não conseguiu chegar à conclusão. Quer dizer, eu acho que nós todos somos assim. A gente chega à conclusão que algum objetivo elevado nós temos nesse mundo, mas qual que é o objetivo, é impossível sozinho chegar à conclusão. E isso fala o Mesilat Sharim, que da Torá sai bem claro qual que é o objetivo. Uma vez, eu ouvi de um rabino, ele estava falando... Qual que é a prova que nós não viemos para esse mundo para ganhar dinheiro? Ele estava falando assim, talvez sim, talvez o objetivo é ganhar dinheiro. Então ele falou que não pode ser, por que não? Fora os motivos que ele traz aqui, o Mesilat Sharim, que para ganhar dinheiro tem que ter uma chamada tão elevada, e também o mundo é tão, a vida é tão curta, ele fala, ganhar dinheiro não é uma coisa que depende de nós. A pessoa pode trabalhar dia e noite, e não tem sorte, não tem seata de chamar, e não ganha dinheiro. A pessoa pode, às vezes, não trabalhar tanto e ganhar sim dinheiro. Então, não depende da pessoa. Então, não é lógico, falou aquele rabino, que o objetivo nosso na nossa vida é uma coisa que não depende de nós. Não depende de nós, isso, certo? É certo de chamar. Tem pessoas que ficam ricas, pessoas que menos. Então, não é possível. A lógica diz que nós viemos para esse mundo por algum objetivo que depende de nós. E o Ruhaniyut depende de nós. O Ruhaniyut, a parte espiritual, depende de nós mesmo. Se a gente esforça, a gente consegue. Se não, não. Dinheiro não depende de nós. Seata de Shemaya. Eu vivo dizendo para os bachurim isso, eu estou convicto disso, certo? Que é muito a ver com a Seata Shalim aqui também. A pessoa, quando ela tem um objetivo dela. Por exemplo, bachurim Shiva, ele sabe que ele tem que trabalhar para duas coisas. Crescer em Torá e também parnassá. Não é brincadeira, tem que ter parnassá também. Então, qual que é a prioridade? Então, eu falo assim... Parnassá é uma coisa que não depende da pessoa. Claro que também tem que fazer estadut, como o Rovô Talvavot fala. E talvez faculdade é estadut, tá? Mas então, não depende dela. Pode fazer uma faculdade muito boa, seja GV ou USP, e talvez não vai ter Parnassá. Deus me livre, mas pode acontecer isso, né? Se vê isso. Pode fazer uma faculdade muito fraca, e ele vai ser uma pessoa rica. Não depende de qual tipo de faculdade ele vai fazer. É Seata de Shemaya. Do outro lado, Torá depende sim. Ele vai falar isso daqui a pouco, ele vai falar o Mesilat Sharim. Quanto mais a pessoa se esforça em Torá, mais Tamid Chacham ele vai ser, mais elevado ele vai ficar. Porque vocês sabem, a pessoa para se elevar depende da Torá. Quanto mais Torá ele tem, mais ele pode se elevar. Ele vai falar isso também na frente. Então, por isso, a que Yeshiva ele vai, isso é super importante. Quanto melhor a Yeshiva que ele vai, é bem capaz que mais Tamid Chacham ele vai ser. Depende dele. Isso depende dele. Não adianta. Isso, Bahur, ele sai Tamid Chacham ou não, vai depender dele. Se ele sai uma pessoa elevada, com conteúdo ou não, depende dele. E o dinheiro não depende dele. Então, isso que esse rabino falou, que eu peguei esse rabino, né? Que ele falou que a gente veio para esse mundo por uma coisa que não depende da gente, que é o dinheiro. E sim, por uma coisa que depende da gente. Tudo, tudo. Sim.
Eu não estou defendendo.
Certo, sim.
Se o sujeito faz uma faculdade boa, ele sai melhor preparado. Não é que ele vai ser.
Sim.
Ele sai melhor preparado.
Eu concordo, eu concordo.
Assim como uma yeshiva boa de uma yeshiva.
Não, mas a diferença é a seguinte: isso eu concordo que sai melhor preparado. Mas eu digo o seguinte: a parnassá dele. É, mas olha.
A parnassá está fixada mais.
É isso aí. Sai. É isso aí. Olha, quando o Rabot Avot sai, entendam bem, as pessoas não entendem isso direito. Outra coisa é o seguinte, a panassá é de Hashem. Porque sim, Hashem fez uma clala, tá? Como o Brachá bem está escrito, nós temos que trabalhar pela panassá. Mas não depende de quanto eu vou trabalhar, de quanto eu vou me preparar, de quanto dinheiro eu vou ganhar. Então pode ser que eu saia melhor preparado. Eu faço GV, sei muito bem preparado, mas eu não vou ter panassá. Ou vou ter um emprego não bastante bom para mim, bastante dinheiro. Pode acontecer. E pode acontecer que eu vou fazer uma faculdade mais... É 20, faculdade mais Benoni, né? Mackenzie, vamos supor, sei lá, FMU, não sei, né? E ele vai ter uma panassá muito boa. Ele não depende do preparo que ele tem na faculdade, se é melhor ou pior, quanto a panassá que ele vai ter. E em Torá, depende sim, Luiz. A pessoa que vai para uma melhor enxivá, ele se esforça mais, ele vai, quanto mais se esforça, mais também chacham ele vai ser. E panassá não é assim, quanto mais você trabalha, mais dinheiro você vai ter. Quanto melhor a faculdade, mais dinheiro você vai ter, não é assim. Entende? Eu concordo com vocês que o preparo é melhor. O preparo é melhor. Mas não depende desse preparo a parnassá. Olha, para entender direito o negócio da parnassá.
Também, por exemplo, a mesma coisa. Pode fazer um mexivá excelente, se eu também tratar, minha parnassá não.
É claro.
Ele pode ser um caminho de rapaz.
É claro. Não, é claro. Não, é claro.
Por exemplo, alguns outros que estudaram muito menos.
Sim.
Podem arrumar um emprego como rabino em algum lugar,
né? Não, é claro, não. Estudar por lá não é para parnassá, que está falando, é claro. Não, mas eu falei. Não. É, mas estudo de faculdade, eu falo, não depende de quanto ele estuda, tanto dinheiro ele vai ter, não depende disso. Em Torá, que foi?
Nós entendemos.
É isso aí.
Os maiores empresários do Brasil, com certeza, se formaram em muitas faculdades da Bahia, não se formaram.
É isso aí.
Se formaram nas melhores.
É isso aí. É isso aí. É isso aí.
Bons profissionais para trabalhar para eles.
Certo, certo. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Então vamos continuar agora. Então ele saiu agora disso, né? Como nós vimos, que a pessoa foi criada com um objetivo elevado. Então agora, Vinei, Aharshi Adanuze. A gente agora já sabe que nós somos criados com um objetivo mais elevado. Então, Navim, vamos esquecer, vamos entender, Miyad, Homer Amitzvot. A importância das mitzvot, a xeraleno que está sobre nós. Veikara avodá shebiadeno. E a importância também da avodá tashem que está nas nossas mãos. Que nei elehem haemtzaim hameviim otanu elashlemut amiti. As mitzvot e a avodá, a Torá, são os meios que nos traz para shlemut amiti, para a perfeição verdadeira. Ashebiladam lo yusaklal. Sem as mitzvot, não dá para chegar a shlemut, não adianta. Vou lá, porém, Yadua é famoso que Enatachlit Magia, o objetivo, a meta, a pessoa só chega na meta que ela se colocou, ela me coa kibutz kola imtsaim ashelimtsou. Se a pessoa pega, faz todos os meios que ela encontra, vashishimshu, lagia, que para chegar, o que ficou a imtsaim, vashimsham, ken yatachlit anonabaim. É bem claro, bem simples a coisa. Então, para a pessoa chegar nessa perfeição, nessa Ruhaniut que ele fala, que o objetivo é esse, vai depender do esforço dela. Quanto mais ele se esforçar, quanto melhor ele fazer a coisa, mais perto ele vai chegar dessa meta, que é a meta da gente, certo? Dependendo de assim que ele fala, quanto mais força ele colocar nos meios, né? Então ele vai chegar mais perto. V'chol refresh katan, toda diferença pequena, sheimitzah ba'emtzaim, que vai encontrar nos meios para chegar para essa perfeição, essa elevação, vai dar para perceber bem claro a diferença na meta, quando chegar no objetivo, certo? Eles falam que o exemplo para isso é o arco flecha. O arco flecha, se você puxa um pouquinho só aqui no arco, na corda da flecha, a flecha vai mais 5 metros. Puxa mais 1 centímetro, vai mais 5 metros. Quer dizer, a diferença aqui talvez é menos. Eu vou fazer a mitzvah um pouco menos. Pior, não com tanta vontade, um pouco não tão bem. A diferença vai ser enorme no resultado da coisa. Isso que ele fala. Dependendo do esforço que você faz, os meios que você fez, o resultado vai ser também. Isso é só em Ruhaniut, pessoal. Ruhaniut é assim. Zedarur, ele fala, isso está bem claro. Miatá, então se é assim, Vadayusha digduk sheidudak alinyana mitzvot. Como se fala, digduk? Isso que ele...
Minúcia.
Minúcia? A minúcia. A precisão. A minúcia, tá bom, ok? É. Se a pessoa faz as mitzvot, vavodá, muhrach sheyeh betachlit adigduk. Tem que ser betachlit adigduk, asheritab dekush shoklei azahav apnimim yeregutam. Do mesmo jeito que as pessoas, elas pesam, elas contam dinheiro, pesam ouro, pesam prata, e cada... Toma cuidado para pesar direitinho, né? Tem que ser do mesmo jeito a pessoa que ela... Em mitzvot, ao contrário. Que toladatam no ledet beshlemut amiti. Porque o resultado disso vai ser a perfeição verdadeira. Vai estar a nitzchish em ekar malamene. Uma coisa que não tem a mais do que isso. Mentim no meidim. Então, resumindo agora, fala o Rezat Sharim, interessante como ele resume sempre... Que Kar Mitziut Adam Baolam Azeh, o principal objetivo do homem nesse mundo, Hurak Lekayem Mitzvot, é fazer mitzvot, Velavot, e Lavot quer dizer servir a Deus, Velamot Benisayon, e passar por testes. E esse mundo aqui, como fica esse mundo que nós temos, mundo material, se o principal objetivo é só fazer mitzvot, e assim não, é comida, bebida, tudo. Fala Mosirak Sharim Vehanaot Olam, os prazeres do mundo, os proveitos do mundo, só tem que ser para ele uma ajuda, para ele ter prazer, nós somos seres humanos. A Gemara fala algumas vezes, para vocês saberem, a Torá não foi dada para anjos, nós não somos anjos. Então, como somos seres humanos, temos que ter certos prazeres nesse mundo para poder servir a Deus. Então temos que comer, temos que beber, temos que ter uma casa bonita, tudo o que nós temos normal para poder servir a Deus. Mas só para isso mesmo, o objetivo é servir a Deus. O caminho, tudo isso são meios como a gente pode servir. Vomnam, isso que ele fala, Raulo, Shetie Kolpniato, todo o objetivo dele, Rat Laboreit Barach, seja aqui o Deus, a meta é chegar a Kadosh Baruch Hu. Vesheloi Yelo Shum Tachlit Acher, olha, eu quero que vocês saibam, tá? Essa é a meta, mas sabe que a maioria está longe disso. Eu falo para o Tiber isso sempre, para mim a prova que é o que se caminha é um caminho difícil, que é meio dos religiosos. Pega os judeus religiosos, quantos deles estão direitinho como esse lado Sharim escreve? Não tem muitos. Por quê? Porque essa é a meta, é verdade, esse é o objetivo mesmo, mas é difícil, então as pessoas preferem os caminhos mais fáceis, mesmo que não é o ideal, mas é mais fácil. Esse caminho que ele fala é o ideal, para saber. O Perek Aleph, ele está falando onde que é a meta, tem que chegar, certo? E ele fala que todo objetivo da pessoa tem que ser, não tem que ser outro objetivo, sim. Todo ato que ele faz, em Katan, em Gadol, se é pequeno ou é grande, o único objetivo tem que ser ele Karev Elav Barach, para se aproximar de Deus. Quebrar todas as barreiras, amassicot benol e benkono, que dividem entre ele e Deus. Isso tem que ser o objetivo. Quais são as barreiras que dividem? Fala o Mesirat Sharim. Hen reina kol inyanei achumriot. São as coisas materiais. Vatalui bahem, que depende delas. E ele tem que quebrar isso. Quebrar essas coisas materiais que dividem ele de Deus. Até que vai acontecer, Sheimashech Achrav Yidbarach Mamash Kabarzel. Ele vai ter uma Meshichá, como se fala em português, ele vai, ele vai ser puxado. Como? Atração. É isso aí. Atração. Para Deus, Mamash Kabarzel Achar Eben Ashoeven. Olha só o que ele fala aqui. Olha, eu acredito nele 100%, mas também, não estou nesse nível, não adianta, certo? Tem que saber que isso é um nível, é a meta. É o nível de uma pessoa, de um Yehudi, de um Tzadikim, que para eles Hashem puxa como um magneto, um imã. Um imã, o ferro puxa. A pessoa tem que chegar nesse nível que ela vai se sentir o tempo todo como um imã com a Kadosh Baruch Hu. Even, isso que é Even Asho Even. Certo? Que o prazer é tão grande da pessoa, que o Pravodat Hashem tem que ser, que ela vai se sentir o tempo todo puxada a Kadosh Baruch Hu. Bechol ma sheyuchal lachshov. Fala o Mesirat Sharim. E tudo que ele pode pensar, Shehu Emtsai Lekurva Azot, é um meio para essa meta, essa aproximação, Yirdof Acharav. Um shiur, vai ter um shiur na cidade, por exemplo, um havruta, no Kohel Erev, sei lá. Eu vou lá. Qualquer coisa que ele acha que pode ajudar ele a aproximar dessa meta, ele tem que correr atrás. O houseboy tem que pegar, não ir a pé, não facilitar, não relaxar. O máximo que ele achou é um muniado, e uma coisa que ele pode achar que talvez vai atrapalhar para ele essa Avodat Hashem, vai afastar ele. E virar menino. Então eu tenho que fugir disso, não, não quero. Mas talvez vai me atrapalhar na Avodat Hashem, eu não quero. Que morer mina esh, com alguém que foge do fogo. O Rinam Suleimar, Dov Kunav Shiachrecho Bitom Chuyeminecho. O Melech falou que eu estou colado, minha alma é atrás de você. Ele estava nesse nível mesmo. Que vai subir a toda a Olam. Isso que ele fala, é tão simples. Como a vida dele para esse mundo é noi lá no Tahitazé. O objetivo é esse, só se aproximar de Deus. Da Rainu Latsiga da Kurvazo. Adquirir essa aproximação de Deus. Vem Maltona Shomi Komune, a Mapsidea. Através que ele vai tirar as barreiras que atrapalham isso. Então, esse que é o objetivo, tem que fazer tudo para poder chegar para isso. Vinei, a Harfi Adano, depois que nós sabemos, antes disso, antes, vamos começar o segundo Pere, só queria falar para você, isso que ele fala aqui de Eben Ashoeves, que a pessoa, chega quando ela sente o motivo da mitzvah, ela fica sendo como se fosse um imã, meio que nós não sentimos aqui, nós pessoas simples, mas quem leu biografias de Tzadikim, histórias de Tzadikim, Hasidim e Litaim, Rebes e Litaim, Ele vê isso neles, certo? Pega o Bardichev, por exemplo, o Grishas Levi, o Rebbe de Bardichev. Contam que Sukkot à noite, ele não dormiu a noite inteira, porque ele não conseguia dormir de excited, que vai de manhã pegar o etrog e o lulav para fazer a mitzvah de Arba Minim. Né? A noite inteira conseguiu dormir, e conta uma história famosa, que o etrog dele estava dentro do armário com uma porta de vidro, né? Aquela caixa do Etrog, e ele de manhã, quando veio a nossa chacha, chegou o dia que já pode fazer a mitzvah de Etrog, ele correu para o armário para pegar o Etrog e não percebeu que tem vidro. Ele quebrou o vidro com a mão para pegar o Etrog, certo? Então, foi excited, é famosa essa história, para pegar o Etrog. Quer dizer, para ele, para o Rebbe de Bardichev, para o Rushas Levi, a mitzvah de Etrog puxava como um imã, não conseguia dormir por causa dessa mitzvah. E tem muitas histórias do Elimelech, e outras histórias, e Litaim também, os Shivas grandes, certo? Famosos, leves, que para eles, a Avodat Hashem, a Kadosh Baruch Hu puxava como imã, certo? Era um prazer enorme para eles. Então, disso que a gente vê essa história de, o Mishra Shalim escreve, eu falo, de onde que eu sei que existe isso? Eu não sinto isso também, né? Infelizmente, eu sinto mais do que eu sentia uma vez, em tudo, né? A Avodat Hashem, mas não esse imã que ele fala, mas eu acredito que existe isso, porque ele falou, o Mishra Shalim, né? Também que eu leio nas histórias, sabe quem? Que para eles era mesmo assim. O prazer da mitzvah. E saibam que o Ravon, voltando no livro Aleixur, ele fala uma coisa tão verdadeira, impressionante, sobre esse assunto. Ele fala assim, Hashem deu o livre-arbítrio para a pessoa. Então tem que ser shakul. Shakul, quer dizer, tem que ser, como se fala, shakul? Equilibrado. Tem que ser equilibrado a coisa, né? Porque tem que ser do mesmo lado que puxa para a verá, puxa para a mitzvah também. Qual que é o equilíbrio? Fala o Ravon. Então ele fala o seguinte, de um lado, haverá, fala o Ravolbo, haverá, coisa material da haverá, na verdade, verdadeira, não é nenhum prazer. Porque sim, Hashem colocou uma força de Tzerará que é na imaginação da pessoa. A pessoa imagina, a imaginação dela é que haverá é super gostosa, super legal, a imaginação é enorme, isso é a força de Tzerará, fazer a pessoa imaginar. Mas depois quando ele faz a haverá, ele vê que não é isso que ele pensou, é muito longe do que ele pensou. Então, o ato da haverá não é o prazer, na verdade. Sim, a imaginação é muito grande. Isso é haverá. Mitzvah, fala o Ravolbo, é bem ao contrário. A pessoa não tem nenhuma imaginação, que legal que é a mitzvah. Mas a verdade é, a pessoa começa a sentir o tam da mitzvah, é um prazer super profundo, enorme, muito profundo. Esse equilíbrio da mitzvah e da haverá, do livre-arbítrio da pessoa. Haverá de um lado, a pessoa que faz a haverá, ela vê que não é isso que ela pensou. Não tem esse não prazer, é uma coisa por fora mais, uma coisa momentânea, não prazer profundo. E sim, a imaginação era, quem sabe o quê? Talvez uma vez, vale a pena ter um pedaço do Beit HaLevi. Em Brechito e Noah, esse Beit HaLevi, ele fala, talvez vale a pena fazer cópia e vir junto, nós junto. É impressionante como ele fala sobre isso tão certo. Ele fala, então haverá isso, e mitzvah é o contrário, não tem imaginação. A pessoa que faz uma mitzvah, o prazer é enorme. Faz pouco tempo eu vi trazendo, imagina só, ele Biruchem, o Gaspar, eu tenho um livro, Biruchem, era o Masgiach de Mir. Ele traz um livro dele, o Aristo, ele tinha um livro, Aristo, Aristóteles, fez um livro de Midot. Midot, virtudes de pessoas. E ele escreve lá no livro dele, ele faz uma pergunta, por que a gente percebe que quando o homem dá dinheiro para um pobre, dá tzedaká para um pobre, aquele que deu dinheiro, o prazer dele é maior do que o pobre que recebeu o dinheiro. Assim fala Aristóteles. Ah, por que é assim? Aquele rico que deu o dinheiro, o prazer dele é maior do que ele que recebeu. Fala Aristóteles, a resposta é simples. Olha só o que ele escreve lá. Porque aquele que recebeu o dinheiro, recebeu uma coisa material. Uma coisa material. Coisa material, o prazer é mugdal, é limitado. Tá bom, o outro recebeu o dinheiro. Aquele que deu o dinheiro, ele fez uma coisa espiritual, ajudou uma outra pessoa. Uma coisa espiritual, fala o Aristóteles, o prazer é muito maior do que um prazer material. Assim fala o Aristóteles no livro dele de Midot, certo? Quer dizer, é isso mesmo, né? Então a gente tem que saber que a mitzvah, a imaginação não tem, mas o prazer é mesmo mais profundo. E é isso que ele fala aqui de Even Ashoyev, certo? Que é, a pessoa chega num nível que ela sente que ela quer fazer essa mitzvah, né? É um nível. Muito bem. Vinei, agora que ele já... É a Harki Adan Ubarei Etzlenu. Ficou bem claro pra gente, a mitata klalaze, a verdade dessa coisa que eu falei, agora, yesh lanu lachkor al trataf, nós temos agora que entrar em detalhes, lefi madrigoiseia, mitchilat adatar ba'at sofo, moste sidram le pinchas ben yair, como ele falou na introdução, como le pinchas ben yair, ele falou para mamar shelo, que ele veio no kvar badamateino, nós trouxemos na nossa introdução, como que a gente chega para essa perfeição, para essa aproximação de Deus, qual é o caminho, a escada, vem a zehirut, a precaução, a zrizut, a agilidade, a nekiyut, a pureza, a prishut, a tahara, a chassidut, a navá, a irat achet, a kushá, patanu varem, alof alof siat lishmai. Então, eu acho que nós falamos que ele colocou, tem uma introdução também, esse perek alof foi uma introdução também. A pessoa que ela já está convicta que esse é o caminho que ela tem que pegar, então ela vai começar e vai ver esse livro, certo? Eu acho, eu penso muito sobre isso, mas eu acho que isso que nós temos Gdolim, e tivemos Gdolim tão grandes, quem conhece histórias, o Hafetz Chaim, o Hazon Ish, todos bem grandes, por que mesmo eles eram tão grandes assim e nós somos tão menores do que eles? Porque eu acho que a diferença é na convicção da pessoa, certo? A pessoa que está com... Porque todo mundo que tem uma meta, que ele está convicto nessa meta, né? Então ele vai atrás da meta e ele chega lá, certo? Quando depende dele. Então por que o Hafetz Chaim chegou lá mesmo, né? O Hazon Ish chegou lá mesmo e nós estamos assim, mais ou menos, olhando. É por causa disso. Eles estavam tão convictos que essa é a meta da vida, esse é o objetivo da vida. Então nada atrapalhou para eles, nada. Mesmo as coisas que atrapalham às vezes, né? Materiais, eles sabiam que não. A meta é essa, não deixaram se sair da meta, né? Se nós estivemos tão convictos como ele, que o Pele Kala, que eles creem, mas acham que está certo, que esse é o objetivo da vida, não outro, essa é a meta. Mas temos que usar outras coisas também, como ele escreve, eu acho que a gente também chega lá. Eu acho que essa é a diferença. Então vamos começar o Perekei agora. Bibihur midata zehirut. Ele coloca em primeiro lugar zehirut, precaução. É a primeira coisa, o primeiro degrau da escada, que tem que ter precaução. Fala uma tzirata shalim, hinei, inyana zehirut, o assunto de precaução, busheye adam nizhar b'masav. Ele tem que tomar cuidado com os atos dele. O Beinyanaf, Teloiman, quer dizer, Mitbonen Umefakeach Almasav Udrachav. É claro, ele tem que ficar pensando um pouco e tomando. Umefakeach, em hebraico, quer dizer, o da polícia, o.
Policial.
Não, o policial, aquele que é o que dirige as polícias. Supervisor dos polícias.
Supervisionar.
Então a pessoa tem que supervisionar essa tradução, então, obrigado. Supervisionar os atos dele. Ficar pensando se os atos dele estão certos e os caminhos dele estão certos. Hatovim hem imlo. Se o caminho dele está certo ou não. Levinti yazo nashol le sakanat aivadon. Para não deixar a alma dele ser perdida, chas de shalom. Velo yelech b'mahalach ergilo keiver bafela. Para a pessoa não ir na rotina dela como um cego vai no escuro. A pessoa tem que... É tão simples também isso, né? A pessoa tem que parar para pensar um pouquinho. Eu estou no caminho certo, não estou no caminho certo. É isso que a Shem quer de mim, eu não quero isso que a Shem quer de mim, certo? Parar um pouco para pensar. Vinei Zé Davar.
A parte espiritual...
Sim.
Não podia
trabalhar. Não, não é verdade. Não é verdade, a pessoa... É isso que a Shem quer. Trabalha sem espiritual. Não, não, não está precisando dedicar a vida inteira para aturar, ser rabino, não é isso?
Não é ser rabino.
É.
Não ser rabino. É diferente.
Não. De novo, a Shem falou que como?
cuidava não cair no pecado.
Cuidava não cair no pecado, trabalhava para nascer, tem que trabalhar para nascer, mas quando tem tempo de estudar a Torá e não fazer pecados e rezar como tem que rezar. Olha, tem pessoas que. Tem pessoas assim, que trabalham e estão próximas de Deus também. Dá para chegar para isso, certo? Tem um livro, Chokhmat Adam. Tem um Chai Adam, você conhece Chai Adam, é um livro de Alaha. Como tem Kitsu, Shulchan Aruch, tem Chai Adam. Tem um livro, Chokhmat Adam. Chokhmat Adam é o mesmo Mechaber que ele fez. Chai Adam é para Orachaim, Shulchan Aruch é Orachaim. E para Yoredeye é Chokhmat Adam. Então ele escreve na introdução dele que ele era um empresário. E ele ia e comprava para vender. Ele era um negociante, um comerciante ele era. E quando ele fez esse livro dele, ele viajava para fazer compras. E à noite, eu acho, tem que verificar de novo. Quando tinha tempo, ele fez o livro Chokhmat Adam, que hoje é o livro mais, um dos mais básicos que nós temos hoje, Galahá. Ele era um comerciante, um negociante. E ele estudava Torá, ele também Chacham também. Então, quer dizer, Hashem não quer. Chofetz Chaim, ele vendeu os livros dele. É verdade, mas também ele andava de cidade para cidade e vendeu os livros dele, certo? Quer dizer, existiu. Hoje em dia ficou sendo assim, parece assim, ou você é rabino, ou você é comerciante, não tem no meio. Não é verdade. É, existe, na Europa tem, na América também tem pessoas que trabalham e tirem, e estudam. Então, mesmo tem pessoas, aqui também eu sei que tem pessoas que não trabalham, tem um sefer. Quando tem tempo, estudam também. Conheço pessoas assim também, certo? Isso que a Hashem quer, que a gente se mantenha elevado, próximo de Hashem, né? E mesmo trabalhando também. Isso que a Hashem quer. E não é fácil. Porque a pessoa é puxada pelo material, como ele falou. Então, é que o tempo todo fica pensando, tá certo ou não tá certo. Eu tenho tempo uma hora para estudar à noite, por exemplo. Não estou aproveitando. Eu fico na televisão, por exemplo. Não estou pensando nada de ninguém. Tá certo? Eu posso estudar no colégio, estou ficando na televisão, tá certo? Não, talvez não está certo mesmo, né? Tem tempo para estudar, para etc, etc.
Mas aí o tempo para trabalho deveria ser o mínimo necessário.
É, a pergunta é qual que é o mínimo necessário. Tipo, isso é um pouco difícil.
Mas a pessoa deveria ser muito humilde e muito satisfeita com o padrão de vida material. Muito menor.
Então, Tibério. É, mas Tibério, entende? Como eu falo agora, não depende de quanto você vai trabalhar. Eu acredito 100% nisso, Tibério. Se você trabalhar 6 horas, você vai ganhar o mesmo dinheiro, você vai trabalhar 10 horas também.
Então as pessoas vão trabalhar um mínimo, só para.
Não tem dúvida. Eu vou trabalhar mais. Tem duas respostas. Uma resposta é que a pessoa trabalha porque ela gosta de trabalhar. Não adianta, né? Hoje ela está viciada pelo trabalho, porque ela gosta. Outra resposta é que ela pensa que se ela trabalhar mais, ela vai ganhar mais dinheiro. Mas ela não engana. E a pessoa às vezes chega à conclusão, olha, se eu não trabalhar, seria melhor. O que foi?
Fala não só que vai ganhar mais, como que vai manter, que não vai perder.
Então,
ele precisa trabalhar para
ter. Mas que no conjunto da volta não é assim. Porque sim, ele fala assim. A pessoa tem que fazer a conta quanto ele tem que trabalhar para ser um trabalho sério. Não...
Eu e para isso aí. Eu ser completamente
O mundo deixa se levar. Você conversa com uma pessoa, ela vai confessar para você, certo? Que é, não, que é verdade, era. Não devia trabalhar, não devia trabalhar mais também. Então, as pessoas estão viciadas também no trabalho hoje em dia. Conheço pessoas que elas falam, elas gostam de trabalhar e pronto, acabou. Tudo bem. Não é, olha, falamos sobre isso, com você eu falei uma vez. A verdade é que pela Torá, para vocês saberem, trabalhar é bom. Para vocês saberem. O Chovot HaLevavot fala que Hashem fez para a pessoa precisar trabalhar pela Parnassá, que se a pessoa não trabalhasse, ela ia ficar de folga, ia ficar livre, ia pecar. A pessoa que não tem problemas na cabeça, ela peca. Isso que é o ser humano, não adianta. Então, fala o Chovot HaLevavot, ele fez que a pessoa tem que ter problemas na cabeça e tem que trabalhar para ter Parnassá. Então, é bom trabalhar. Ok, sim. A pessoa tem que saber que tem que estudar a Torá também. Tem que estudar a Torá também. Então, só trabalhar e não estudar a Torá, isso está errado. Está errado, tem que ter Torá de manhã e à noite, certo? Todo dia, e tem que trabalhar também para parnassá, não tem o que fazer. Eu, fala?
Entendeu quanto tem que estudar Torá e também trabalhar?
Então fala com a outra, ela volta assim. Ele não fala isso, outros falam isso. A pessoa que ela pega o estudo de Torá como um jugo, se fala em português, um jugo, ela é super séria no estudo de Torá, e tem pessoas assim, ela não precisa trabalhar mesmo. Fala, assim falam os farim. Porque ela já tem um jugo. Hashem quer que a pessoa tenha um jugo na cabeça. Isso que Hashem quer. Para não pecar. Isso que é o objetivo. A pessoa que tem um jugo de Torá, então ele não precisa trabalhar mesmo. E Hashem dá a parnassá para ele sem ele trabalhar. Então em Israel você vai encontrar, não todos, mas vários avrechim que estudam Torá o dia inteiro com uma seriedade incrível e tem Tem ou não tem, Zé? Tem, certo? Abre rima assim. Então essas pessoas já têm um jugo na cabeça, então eles não precisam trabalhar mesmo. Mas a pessoa que não foi, não todo mundo foi feito para estudar o dia inteiro, não todo mundo tem essa cabeça, essa zitzlash, se fala em Yiddish, não todo mundo. Então essa pessoa é melhor que vai trabalhar, que trabalha 8 horas por dia, certo? Para ele ficar ocupado. Mas o resto do tempo ele tem que saber que ele tem que estudar a Torá também. Então depende da pessoa, mas que ela tem que estar ocupada pela Gemará, pela Torá, isso não tem dúvida, tem que estar ocupada. Certo? Muito bem. Então isso que ele fala aqui, a pessoa tem que parar um pouco para pensar se o caminho dela está certo. E não deixar ele ir se perder e deixar aí como imagina só, um cego vai na escuridão. Isso é uma coisa, a lógica diz isso. A pessoa tem inteligência, tem cérebro. Para se salvar, livrou meivado nishmato, e fugir da perca da alma dele, como pode ser, fala o Mesirat Sharim, que a pessoa vai querer se fazer que não está vendo, é esquecer, me atzalato, da salvação dele. Não existe uma coisa mais baixa, mais boba do que a pessoa, que ela sabe que está no caminho errado, e sabe que a Neshama é o principal, ela sabe disso, mas ela sabe o quê? Não quero saber, eu quero passar despercebido. É uma loucura isso. Você que, naquele que faz isso, que nem o pachot me abehimot, ele é pior do que os animais, o meachayot, porque os animais, a natureza deles, lishmoretatzmam, eles cuidam deles. O instinto do animal é que ele se cuida, né? Valkene, por isso, Yivrehu, eles vão fugir, Veyanusu, também, fugir-me. Como a Shirela em Reyotomazigla, o animal, tudo que ele vê que pode prejudicar para ele, ele foge. Ele vai fugir. Fala o Mosilat Sharim, Haoler Baolamo, aquele que vai no mundo dele, Blind Bonenut, sem pensar um pouquinho, Intovadar Ko Ora, se o caminho dele está certo ou está errado, Hineyu Kesuma Haoler Hasfata Nahar. É como se fosse um cego que está indo na como? Na beira. Na beira do rio. Ache sakanato vadai atsuma. O perigo é enorme. Veraato krova me atsalato. A porcentagem dele cair no rio é muito maior do que a porcentagem do que ele ficar em cima. Ele é cego, está na beira do rio. A pessoa que ela vai nesse mundo sem pensar, sem se aprofundar na vida dela, é a mesma coisa. Ki ulam, fala o Mesirat Sharim, chisaron ashmira, mipnei aivaron ativi, ou mipnei aivaron aretzoni, dehainu stimata enayim bebkhira vchefetz echado. Então ele fala assim, o cego, tem dois jeitos que a pessoa não pode se cuidar. Um jeito, aivaron ativi, quer dizer a pessoa que ela é cega. Uma pessoa cega, ela não consegue se cuidar, ela está cega, ela não consegue se cuidar. Mas nós também somos cegos, fala o Mesirat Sharim. Só que não cegos de olho, nós somos cegos pelas nossas vontades. As nossas vontades cegam a gente. Isso é chamado, ele chama de Ivaron Retzoni.
O que é nascença?
Mas cego de olho.
Natural, né?
É, de natural, mas quer dizer isso, de olho, que não pode, que não consegue enxergar. É, então tem cego natural.
Quem já teve a visão, quem já chegou, depois perdeu.
Não é um cego. Mas não está pensando isso, não. Não está pensando isso. Está pensando no cego natural, que é o cego que não vê mesmo. Que não vê, é cego mesmo. E cego, que nós chamamos de cego. E cego, que ele chama de cego, que as vontades dele cegam. Ele vê, as vontades dele cegam. Então ele fala que é a mesma coisa. Os dois são cegos. Olha só. Chisarona Shmirah. A pessoa que não consegue se cuidar. Mipnei Aivarona TV. Pela cegueira dele natural. Ou mipnei varona retzoni, pela cegueira dele, da vontade, da hainu, stimat einaim bebkhira, está fechando os olhos, por escolher fechar os olhos, vrefetz, errado. É a mesma cegueira. Vinei ermiá, hayamitone, ermiá navi, o profeta ermiá estava reclamando já. Alro abnei doro, pela maldade do povo dele, da geração dele. Mipnei reiotam neguim benega amidazot. Que eles já tinham esse defeito. Eles estavam se fazendo despercebido os atos maus dele, a pessoa ela não quer enxergar. Tem pessoas que não querem enxergar, eles sabem que esse é o caminho certo, mas eles preferem não enxergar, vai dificultar a vida dele. E ele falou para essas pessoas: En ish nachem al ra'ato lemor kula shav mirzatam kesu shotev milchama. Todo mundo está correndo, correndo, vivendo a vida dele. Ninguém não para um pouquinho para pensar e se arrepender dos atos maus dele. Vahaynu, fala Moserat Sharim, quer dizer, Shehayu rotfim volchim bimrutzat ergilam. Eles estavam correndo atrás da rotina deles. Vedarcheyem, miblish yanichu zman la'atzmam. Olha, parece 2002 isso. Interessante, já no tempo de Ermiá já era assim. As pessoas corriam atrás da rotina deles sem dar tempo para pensar, Então eles caem no mal. A pessoa que não para para pensar e para para ter cuidado, ela vai cair, não adianta. E fala o Mesirat Sharim, para saber que isso é um dos truques, tachbulot é truques, armadilhas, truques do Yetzirará, va armato, lahbit avodato betmidut, olha só, para dificultar o trabalho da pessoa, al libot bnei adam, ad shelo yishael lahem revach leitbonen. A pessoa, o Yetzirará faz que a pessoa está tão ocupada, que ele não vai ter tempo e nem cabeça, leitbonen, istakev, eizederechem olchim. Ele não tem cabeça para isso, está tão ocupada com o dia a dia, com os negócios, com a parnassá, com tudo, que isso é Yetzirará. Yetzirará faz que a pessoa fique ocupada. Que a ideia, olha o que ele escreve, que Yetzirará sabe, sheilulei hayu samim libam, se a pessoa pararia um pouquinho para pensar um pouquinho sobre ela, kimat kot al darcheyem. Então, claro que eles iam mudar o caminho deles, vadai shemiyad ayu matchilim leinachem imasem. Eles iam se arrepender completamente dos atos dele. Vaita charata, e arrependimento ia ser holechet umidgaberet baem, at shayu ozvim achet legame. Até que a pessoa ia deixar o pecado. Então, Yetzirará não quer, isso que o Yetzirará não quer, Yetzirará não quer que a pessoa para para pensar. E é a situação nossa, certo, pessoal? Nós somos, no mundo de hoje, com o fax, com o telefone celular, com tudo que nós temos hoje, com os negócios, estamos tão ocupados que a gente não para para pensar. Isso é o nosso problema, isso é o Yetzirará quer. Não para. Vai, vai, trabalha, trabalha. Desculpa eu falar. Vai em shiurim até, vai em shiur da fayoim, vai, estuda também, mas não para para pensar. E é isso mesmo. E é isso mesmo que o Yetzirará quer. Pode em shiurim também, vai. Tem chavruta também, também, mas não para para pensar na tua vida. É isso que ele quer. Isso fala o Mosilat Sharim.
Mas o homem tem que estar ocupado já para não pensar.
Eu sei, mas se estiver ocupado, mas tem que ter tempo para pensar também. Pensar o dia inteiro, não. É verdade. Muito tempo demais para pensar, não. Ele fala daqui a pouco, ele vai falar que todo dia tem que, um pouquinho, alguns minutos, parar para pensar como foi o dia dele, como que ele está na vida, certo? Isso que ele fala. É verdade, o dia inteiro para pensar é demais. O quê?
Ócio.
O que quer dizer ócio? Desculpa.
Sem fazer nada.
É isso aí. É verdade. Isso é ócio, sem fazer nada. É isso aí. E ele fala, fala o Mosilat Sharim, varei zem en atzat paro arashá. Fala o Mosilat Sharim que paro arashá também tinha esse tipo de ideia. Sheamar, ele falou, no passo está escrito, tichbat avodá alanashim. Olha, ele falou para, você sabe, né, cada vez mais difícil o trabalho, precisavam de repente precisavam fabricar os tijolos também, tudo muito difícil, porque ele quis que dificulta o trabalho. Sheamit kaven, shelo laniach lahem, o que Paró queria? Fala Mesirat Sharim. Ele queria que os Yehudim sejam tão ocupados com o trabalho para não ter tempo para se ajuntar e talvez planejar alguma fuga, alguma revolução, né? Então ele falou, olha, trabalhem o dia inteiro e vão voltar para casa exaustos, nem vão ter tempo para pensar e cabeça para pensar. Isso que Paró quis quando ele dificultou o trabalho. Ele hayam ishtadel afria libam. Ele tentava atrapalhar o coração deles. Mikol bonenut. Qualquer pensamento, através que vão trabalhar muito. Isso que Yetzirará quer da gente também. Mamash, mesma coisa ao Bnei Adam. Que ish milchamahu, falo Mesirat Sharim, que ele é um homem de guerra, ele é um guerreador, ele sabe os truques de guerra, melumad bar mimut, ele é super esperto, ele sabe todos os truques. Isso fala com o Kovot Arbavot, a mesma coisa, certo? O nosso pior inimigo é o Yetzirará. Não dá para fugir do Yetzirará, ela bechokhmah rabá, só com muita chokhmah, vashkafah gdolá, e pensar, e se aprofundar. Hu ma shanavi tzavach v'amar, o Navi, ele gritou e falou, simu levavchem al darcheichem, coloca os corações de vocês, no caminho de vocês, quer dizer, pensa um pouquinho. Veshlomo amar bechokhmato, al titen sheinah leinecha, utnumah lafapecha, inatzer katzvim yad. O Shlomo falou, não deixa você dormir. Dormir de dia, quer dizer, fica acordado. Perceba que o Yetzer Hara está em cima de você. E Chazal amru, e Chazal fala também, a Gemara fala em Moed Katan, kolasam orchotav baolam azeh, aquele que tem precaução nos caminhos dele nesse mundo, zohev roev ishuato shel HaKadosh Baruch Hu. O Pashuto, fala o Cabo Mestrado Shino agora esse Perek, é simples, shafilu mifakeach adam al atzmo. Mesmo se a pessoa assim resolver que ela vai cuidar dela, vai supervisionar ela, vai pensar, em Bekohol e Natsel, ele não consegue se salvar e lulé a Kadosh Baruch Hu Ozro, se Hashem não ajuda ele. Tem que ter a ajuda de Deus. Que a Yetzer Hara takif mo'ot, o Yetzer Hara é muito forte. O que o Mamar HaKatuv, o Pasuk fala em Teilim, David HaMelech falou, Tzofe Rasha la Tzadik, o Rasha é o Yetzer Hara, ele olha para o Tzadik, o Mubakesh la Amito, ele quer matar ele, quer acabar com esse Tzadik. Hashem lo yazven. Hashem não vai deixar. Ah, fala uma Sirat Hasharim. Ima Adam mefakeach al atzmo. Mas se o homem, ele cuida, ele faz a parte dele. Asa Kadosh Baruch Hu Ozro. Então Hashem ajuda ele. Vanitzol mina Yetzer Hara. Ele se salva do Yetzer Hara. Avalim eino mefakeach al atzmo. Mas se a pessoa não cuida dele, vadai shakadosh Baruch Hu lo yefakeach alav. Hashem não vai ajudar ele. Ki im hu eino chas. Se ele não tem pena dele mesmo, miyachu salaf. Então por que uma outra pessoa vai ter pena dele? Por que Hashem vai ter pena dele? Vukinyan mashamru chazal, komi she'en bodat asul erachem alaf. A Gemara fala muito forte isso. Aquela pessoa que não tem das, asul, não pode ter pena dela. Vumashamru chazal, imenani li mili. Primeiro tem que vir de mim. Vamos só terminar aqui. Só queria falar para vocês que ele fala aqui da esperteza do Yetzer Hara. Ele vai falar na frente também sobre isso. Mas a pessoa tem que saber que o Yetzer Hara, ele é esperto mesmo. Muitas coisas ele fala para a pessoa e a pessoa na hora pensa, ah, qual o problema? E o Yetzer Hara já está pensando já mais para frente. A pessoa não percebe que o Yetzer Hara, não sei algum exemplo agora na minha cabeça, mas saibam em geral, em tudo. É a Kureshivá, é a pessoa que trabalha também. Ele não fala para a pessoa nunca, para a pessoa fazer uma coisa que ela nunca faria isso. Ele vai, como a Gemara fala, Ayomo Merkach, Maharo Merkach. Ele é muito traiçoeiro, Yetzer Hara. Eu vejo com Bahurim também, tá certo? Bahurim que falam para mim que só vão fazer isso, mas não vão fazer nada demais, só isso, e não é nada. Depois, algumas semanas, eles já estão muito mais longe. E eles mesmos falam para mim que eles nunca imaginaram que vão chegar tão longe, certo? Por quê? Porque o Yetzer Hara não fala para ele, de repente, ir lá, sei lá, vamos supor, beijar uma menina, dando um exemplo, certo? Bahurim, se vai beijar uma menina, claro que não. Não, começa a conversar com meninas, começa a se encontrar com meninas, certo? E ele é muito traiçoeiro, até que chega uma hora que o menino já não tem mais controle sobre ele, certo? Isso é o Yetzer Hara. Isso que ele fala aqui, é um exemplo que eu dei só porque é a minha cabeça, tá? Mas o Yetzer Hara é assim, ele é muito traiçoeiro, a pessoa tem que saber que ele está em cima da pessoa e tentando fazer com que a pessoa menos, estuda menos Torá, reza pior, certo? Então a pessoa tem que saber disso e está convicto disso, tá bom?